No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Dia 20 de junho é o Dia Mundial do Refugiado. Hoje vamos falar de pessoas que saem do seu país em busca de asilo, fugindo da guerra, da perseguição e, principalmente, da violação dos direitos humanos. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, existem mais de 21 milhões de refugiados no mundo. 53% desses são oriundos da Somália, Afeganistão e da Síria. No Brasil, existe mais de 8 mil refugiados, de acordo com dados de 2016 do Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Esse é um tema bastante candente para o século XXI, né? Essas massas enormes que migram de um país para o outro, fugidas da guerra e da fome, né?
É verdade. A situação dos refugiados no Brasil, nós vamos falar dela hoje, com dois importantes especialistas. A Miriam de Bier Rosa, que é professora da Universidade de São Paulo e da PUC, e coordenadora do Laboratório de Psicanálise e Sociedade, e o projeto Migração e Cultura. Professora Mira, boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, é um prazer e acho muito importante a homenagem que vocês estão fazendo para os refugiados.
Professora, em relação aos refugiados no momento, o que mais preocupa a senhora?
Nós temos várias frentes de preocupação, né? Uma delas é estabelecer a nova lei, né, com os avanços que ela teve, mas também com 23 vetos que ainda estão presentes na lei. Então, nesse sentido, tem uma direção.
Tem uma longa caminhada.
Depois temos algo com a população, para trabalhar com a população. O refugiado, anos atrás, era uma figura que tinha um charme, ele era um lutador, né, de alguém que defendia propostas políticas. Ele chegava no refúgio sob essa marca, né, muito bem recebido. Hoje, né, principalmente os refugiados de guerra e por essa nova onda de refúgio com um número enorme de pessoas, o refugiado tem sido visto pela população como alguém que chega para ocupar lugares, né, ou como alguém que é uma vítima. Então, acho que é muito importante resgatar o lugar do refugiado e da sua luta, e principalmente a contribuição que ele pode trazer para o país de chegada.
Ou seja, existem dois desafios. Um institucional, um avanço de leis que assegurem os seus direitos básicos, e, por outro lado, é que a comunidade onde ele está, a sociedade brasileira, aceite-lhe com dignidade e com respeito, sem preconceito. O nosso outro convidado é o padre Marcelo Maróstica, que é diretor da Cáritas, instituição religiosa que presta serviço aos refugiados. Boa tarde, padre Marcelo. Seja bem-vindo ao Observatório.
Joel, boa tarde, ouvintes. É com alegria também de estarmos hoje celebrando esse Dia Mundial do Refugiado com vocês.
Padre Marcelo, são 40 anos de trabalho da Cáritas.
Sim, 40 anos, um trabalho que começou na década de 70, com Dom Paulo Evaristo Arnes, que acolhia os perseguidos políticos das ditaduras militares da América Latina, com todo o apoio da Comissão Justiça e Paz naquela época. E depois a Cáritas Arquidiocesana abraçou como uma das suas ações e nesses 40 anos vem defendendo os direitos humanos.
Sei que eu entendi, a professora Miriam disse que em determinado momento a sociedade brasileira tinha uma aceitação melhor em relação ao refugiado. O senhor lembra que época que mudou isso e por que mudou?
Acho que a figura do refugiado é uma figura mais nova, né? Porque o migrante, nós sempre acolhemos o migrante, somos um país descendente de migrantes, né? Agora o refugiado vem num processo de uma crise sem precedentes na história, nos últimos 10 anos praticamente, né? E acho que com a crise na Síria, a guerra na Síria, a imagem do refugiado praticamente apareceu. Então, aquelas levas de populações atravessando os mares, tentando atravessar a pé as fronteiras dos países. Então, para a gente, o refugiado é um personagem novo, vamos dizer assim.
É, nós vivemos num mundo, e sobretudo aqui no Brasil, uma crise de intolerância. É difícil aceitar o outro, o diferente. Essas razões levam as pessoas a polarizarem, né? Com a figura que, para ela, não, é uma nova, é um desafio. Como a Caritas tem trabalhado isso em relação à sociedade aqui em São Paulo?
Acho que o grande desafio, até professora, já tocou nesse assunto, é a questão de sensibilizar, conscientizar que o refugiado é gente como a gente. Né? No dia de hoje, a Caritas e outras entidades estão fazendo um evento de rua no Viaduto do Chá, chamando a atenção da população para essa questão. O refugiado é gente como a gente, tem direitos como os nossos, direitos civis, direitos sociais, e mobilizar as comunidades, né? Como a Caritas é uma organização religiosa, é uma entidade ligada à Igreja de São Paulo, a gente busca nas comunidades, nas paróquias, despertar, mas não só esses grupos, né? Mas de acolher, que é o primeiro passo, acolher, entender a história, não é apenas um personagem de uma ficção científica, mas que a guerra existe, a perseguição religiosa existe, a perseguição cultural existe também, então de conhecer o outro, né? Acho que o grande passo é conhecer quem é a pessoa do refugiado, que às vezes é muito fácil você falar do refugiado sem conviver com o refugiado. Uhum. Então a convivência é um dos caminhos para romper essas barreiras.
Muito bem, lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Professora Miriam, a senhora falou de 23 vetos e desta lei que está sendo votada no Congresso Nacional. É importante a gente destacar, esses vetos mudam significativamente a lei, comprometem, enfim?
Não, eu acho que a nova lei é um avanço grande em relação à lei anterior, que era pautada pela segurança nacional, né? E porque ela traz esse outro foco da proteção dos direitos, né? Então, não mais o refugiado, o imigrante como uma ameaça à segurança nacional. Então, ela tem vários avanços, né? Ela garante alguns direitos, né, básicos, a saúde, a educação e a busca da documentação. E tem alguns vetos que não comprometem globalmente a lei, os avanços estão aí, mas que ela pode ser aprimorada, né? Então, um dos vetos é sobre uma certa anistia, né, para os que chegaram sem documentos, que foi vetado, né, e assim como também a revogação das expulsões antes de 88, a extensão da autorização de residência para quem tem vínculo familiar, mas não direto, né? Então, só a família tradicional ainda é considerada como família. E outros aspectos. Mas, vamos dizer, eu acho que é importante ressaltar que alguns direitos, né, básicos foram garantidos, inclusive de proteção.
Para o nosso ouvinte, qual seria a diferença entre um refugiado e um imigrante normal e comum?
O refugiado é uma figura jurídica, né, que muito específica, e esse até um problema depois. Então, ele é uma pessoa que é perseguida, né, seja por conta de opiniões políticas, religiosas, questões culturais, como o padre falou aqui, o padre Marcelo. Então, ele é uma figura jurídica muito específica e recebe, vamos dizer, um estatuto de cidadania se o processo jurídico dele é aprovado, né? Como esse processo é longo, ele ganha, num primeiro momento, ele faz um pedido de asilo e esse processo passa por toda uma avaliação legal, né? Que ele tem que, de alguma forma, provar que sofreu as perseguições, e isso é um problema, né? Porque, em geral, isso não está documentado, né? Então, mas isso depois a gente fala. O imigrante é aquele, a gente chama, que, vamos dizer, o pelo menos refugiado tem uma possibilidade de documentação. O imigrante que vem por razões, sejam econômicas, sejam por desastres, né, ele é uma pessoa que quer vir para um novo país de uma forma que a gente chama forçada, né, que é diferente da pessoa que quer viver uma vida nova. Outra coisa é uma pessoa que, pressionada por situações econômicas, né, críticas, ou situações de vários ângulos, ela foge do seu país, né, e chega, em geral, aqui indocumentada. Então, ela já fica, o imigrante fica num vazio jurídico, né, e que muitas vezes eles pedem, né, o asilo enquanto eles tentam legalizar a sua situação.
Isso deve trazer uma insegurança psicológica muito grande. Eu quero tocar nesse assunto, mas acho que chegou a primeira pergunta a respeito desse assunto. Padre Marcelo, depois de 40 anos, a Igreja Católica Apostólica Romana tem um trabalho muito importante de base. Só até citando Dom Paulo e o trabalho que ele fazia nas comunidades de base, a Igreja hoje sofre, a gente falou muito em preconceito no início do programa, sofre, os católicos têm preconceito em relação aos refugiados?
Com certeza, acho que nós vivemos numa sociedade preconceituosa. Né, vivemos numa sociedade onde o individualismo é a marca, então cada um só pensa em si mesmo. Então não é só porque sou católico que eu não tenho preconceito. O Papa Francisco vem na contramão da história, motivando, animando, incentivando os cristãos, os católicos, a humanidade toda a romper esses muros e realmente ter a atitude de ir ao encontro, de acolher, né? Então não é porque eu sou católico que eu não tenho preconceito. Infelizmente existem muitos católicos cheios de preconceito em relação ao estrangeiro, ao migrante.
Como é que a Igreja administra essa contradição?
Olha, é a questão do trabalho de conscientização. Eu digo que a Igreja é uma grande educadora, né? Papa Francisco usa a imagem da Igreja como uma mãe que vem educar, vem corrigir. Então, acho que no dia a dia a gente tem esse trabalho de tentar educar, corrigir, mostrar o outro lado. E algo que é importante para nós, né? Como centro do nosso trabalho é Jesus Cristo, uma das atitudes de Jesus Cristo é a questão da alteridade. É, toda a sua vida, sua missão é marcada pela questão da alteridade, acolher, respeitar o outro. Então, é despertar realmente em cada pessoa essa atitude de alteridade.
Muito bem, agora nós vamos ouvir uma reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Guerras e violência deixaram 65 milhões de deslocados no mundo. O Edgar Júnior, de Nova York, traz as informações.
Um novo relatório da ONU, divulgado esta segunda-feira, alerta que o número de pessoas deslocadas à força subiu para 65,6 milhões no mundo em 2016. A realidade é que a cada 3 segundos, uma pessoa foge de sua casa por causa de guerras, violência ou perseguição. O documento Tendência Global, Deslocamento Forçado 2016, foi preparado pela Agência das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, para marcar o Dia Mundial dos Refugiados, esta terça-feira, 20 de junho. Segundo o ACNUR, o resultado atual mostra um aumento de 300 mil nos deslocamentos forçados, comparado com o que foi registrado no ano anterior. Desse total, 22 milhões e meio são refugiados. Os deslocamentos internos representam a grande maioria, com 40,3 milhões. E os que buscam asilo completam a lista com 2,8 milhões. Se fosse um país, os deslocados à força estariam à frente do Reino Unido, que tem 65,1 milhões de habitantes. O documento mostra ainda que os menores de 18 anos representam pouco mais da metade dos refugiados. Na média geral, esse grupo corresponde a 31% da população mundial. Os dados do ACNUR revelam que os países em desenvolvimento, ou mais pobres, abrigam 84% dos refugiados em todo o mundo. O relatório afirma que em primeiro lugar na lista de deslocamentos forçados está a Síria, com 12 milhões, seguida por Colômbia, Afeganistão, Iraque e Sudão do Sul. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Padre Marcelo, esses dados são absurdos, né?
Esses dados que praticamente assustam, né? Porque você imaginar que você tem mais de 65 milhões de pessoas se deslocando, e principalmente que a gente imagina que esse contingente, e às vezes o medo aqui do brasileiro, né? Que milhares e milhões de refugiados estão chegando no Brasil, acaba sendo falso, porque praticamente 2/3 acabam vivendo deslocamento interno, vivem nos campos de refúgio. Né? Somente uma porcentagem, 1/3 desses milhões de pessoas que têm condições de sair do seu país, buscar uma outra condição de vida. Né? E são dados que assustam pela questão da população jovem também. 51% são crianças e adolescentes.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Sans emploi, sans issue, mais avec un cœur armé du courage, vêtu de l'espoir, en espérant qu'un jour ça va aller. Isolé, rejeté, abandonné, sans emploi, sans issue, mais avec un cœur armé du courage, vêtu de l'espoir, en espérant qu'un jour ça va aller.
O Observatório do Terceiro Setor está de volta com Henrique Glass cantando Espoir, um refugiado que compôs uma música linda dessa. Hoje nós estamos falando sobre os refugiados, dia 20 de junho, com os convidados Miriam de Bier Rosa, da Universidade de São Paulo, e Padre Marcelo Maróstica, da Cáritas. Agora vamos direto com Natália de Oliveira, da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. Um levantamento feito pelo Unicef revelou que pelo menos 26 mil pessoas menores de idade viajaram desacompanhadas na travessia do Mar Mediterrâneo rumo à Itália no ano passado. Mais de uma criança morre por dia nessa travessia em busca de refúgio. As crianças que sobrevivem ainda podem ser vítimas do tráfico de pessoas. A matéria com todos os dados está lá no nosso portal, observatório3setor.org.br.
Muito bem, ao som de Yannick Delar, nós vamos falar em cultura.
Falando em cultura.
Frank Valverde traz as novidades.
Então, já hoje eu tenho aqui um comentário rápido, né, um registro e uma dica de um show que vai acontecer na Caixa Cultural São Paulo. O primeiro registro é da exposição Racionais MC, que aconteceu no Red Bull Station, uma exposição sobre os 30 anos do grupo Racionais MC, que irá completar agora 30 anos de atividade no ano que vem, né, em 2018. Essa exposição mostrou objetos do grupo, fotos, vídeos, clipes, cadernos com os originais das letras das músicas que eles gravaram. Só que essa exposição já acabou, foi muito rápida, quase durou menos de 10 dias, 10 dias e pouco, enfim. Mas registrando aqui que foi uma bela exposição e que a gente espera que ela volte, né, que o Red Bull faça uma segunda versão ou então que leve para um outro espaço. E também registro aqui o projeto Piazzolla, com Helena Roger e Scaladrum, o grupo, um sexteto chamado Scaladrum. Será um show em homenagem ao compositor Astor Piazzolla, né, o mestre do bandoneon, né, o grande renovador do tango argentino. E tanto a Helena Roger como o sexteto Scaladrum vão elaborar esse espetáculo misturando tango com jazz, mostrando a riqueza dessa fusão. Um outro registro que merece ser feito aqui, que o Scaladrum é comandado pelo Daniel Pipe Piazzolla, que é neto do grande artista argentino.
Selo de qualidade.
Selo de qualidade. E para quem quiser assistir esse espetáculo, que é de graça, ele vai acontecer de quinta a domingo dessa semana, do dia 22 ao dia 25, às 19h15. Os ingressos são gratuitos e você pode retirar até 2 por pessoa no dia da apresentação. Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111.
Tá aí, professora Miriam, é uma maneira de integrar o refugiado, Natão, um show grátis em São Paulo. Eu acho que a cultura pode ser uma forma, né, de colocá-los diante dessa realidade brasileira, essa diversidade, né, da realidade brasileira.
Sim, acho que na tradição, inclusive brasileira, nós conhecemos a importância da música, né, da música italiana, enfim, de vários. Então, acho que a cultura é fundamental para mostrar essa face do imigrante, né? O que ele traz de novidade, essa música que acabamos de tocar, ele fala de coragem e esperança, que diz respeito ao refugiado e ao imigrante, mas não só. Né? Os tempos de hoje são tempos difíceis, né? Tempos sombrios. Então, coragem e esperança são elementos que estão na vida de todos. E nós, nesse sentido, temos muito a aprender com a trajetória de superação dos imigrantes que perdem tudo, né? E reconstroem novas vidas com os elementos da cultura que eles trazem nas suas bagagens.
Muito bem, agora nós vamos para a primeira pergunta gravada pelos nossos ouvintes.
Meu nome é Adriano e como é o processo de imigração do refugiado?
Vou responder para o Adriano. O refugiado, quando sai do seu país, geralmente ou via avião, navio, quando ele chega no país que ele vai pedir um refúgio, ele solicita para a autoridade responsável no país o refúgio. Então, no Brasil, a Polícia Federal que é responsável, né, de cuidar das fronteiras. Então, ele chegando aqui no Brasil, ele vai diretamente, no momento que ele põe o pé no país, né, ou por onde ele entrou, qual fronteira, se dirige, então, a esse órgão e pede, né, faz a solicitação de refúgio. Ele recebe um protocolo. Esse protocolo é um documento que tem um número, que é aberto seu processo, e depois desse processo ele vai ser entrevistado. Existe o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, que desde 1998 faz esse trabalho de levantamento, de entrevistas pessoais, de documentação, da história dessa pessoa que está pedindo refúgio, para ver se tem fundamento ou não. É analisado esse caso, o caso da pessoa, a história da pessoa, e depois o CONARE dá um aval, ou é deferido ou indeferido o processo. Caso o solicitante dê refúgio, né, o caso dele seja indeferido, ele pode entrar pedindo uma nova revisão, e caso também continue o indeferimento, ele é encaminhado para outras vias migratórias, né, e temos a nova lei de imigração, que pode corresponder à realidade da pessoa. É um processo entre a chegada e análise, né, diz o CONARE, de 2 a 3 anos que demora o tempo de atuação.
Ele recebe algum outro auxílio quando ele chega e pede o refúgio ou não?
Então, com o protocolo, ele tem o direito, com esse documento, de tirar carteira profissional. Então, ele pode se inserir no mercado de trabalho e também o CPF. Então, e toda assistência, né? Nós temos o poder público, a questão dos órgãos de saúde, educação, estão prontos, vamos dizer, entre aspas, né, mas de acolher esse refugiado. Então, eles têm direito à educação, à saúde, né, então os órgãos públicos dessa área acabam atendendo. E é diferente de outros países, que muitos têm essa dificuldade de trabalho em outros países. Aqui você já garante, né, com a carteira profissional, você ter o direito ao mercado de trabalho para a questão da sua sustentação. Né. Fora isso, algumas entidades, como a Cartas e outras, que são parceiras da Acnur, colaboram com passe de ônibus, de metrô, para a questão do curso de português, porque falávamos da cultura, né? Primeiro elemento para a integração do refugiado imigrante é falar a língua. Então, pelo menos 3 meses de curso. Então, você precisa do transporte, porque muitos refugiados chegam somente com a roupa do corpo, né, sem documento nenhum, saíram fugidos de seus países, né? Então, algumas entidades, com parceria com a Acnur, conseguem, durante um tempo, dar uma assistência naquilo que é mais necessário. É, às vezes, um aluguel de uma residência por um tempo, roupa, kit de higiene, mas praticamente a maior parte fica por conta do refugiado.
Uma boa parte também são vítimas de trabalho escravo.
Existe uma parcela que realmente é diagnosticada como vítimas do tráfico humano.
Muito bem. O Bruno Laerte, lá da Vila Guilherme, obrigado pela sua pergunta, Bruno. Ele diz o seguinte, ele pergunta. Vemos em muitos filmes que as guerras mexem com o psicológico das pessoas. Muitos refugiados chegam neste estado. Aí deu a oportunidade da pergunta do Bruno de a gente entrar no aspecto psicológico do refugiado. Professora Miriam.
Então, nosso grupo, Veredas, Psicanálise e Imigração, tem trabalhado há 14 anos com as questões dos refugiados, né? Porque o refúgio é aquele que está fora não só da sua pátria, mas perde também um lugar de palavra, né? Então, é a fuga da palavra também que está em jogo. E essa perda de um lugar de onde dizer, de onde se dizer, né, somado às violências que ele sofre no país de origem, no percurso e também temos que reconhecer na chegada, né, que ele sofre violências de várias ordens, o próprio processo de violência também retira dele a sua condição de confiar no outro, né, de desarvora ali a possibilidade dele se relacionar com o outro.
Com essa desconfiança, como é possível se reconstruir psicologicamente, emocionalmente?
Então, o abrigo, né, oferecer o abrigo é fundamental, né? O padre Marcelo estava falando, lembrei também da Missão Paz, que oferece abrigos para os imigrantes, a Casa do Imigrante.
O padre Paulo Parisi, né?
Isso, e outros, né? Tem um abrigo para 100 lugares, né, além de outras, a Casa das Mulheres e outros da Prefeitura mais recentes, né? Então, esses lugares também oferecem um tipo de acolhida nesse primeiro momento. Um dos processos que a gente vê é que a hora que a pessoa para de fugir e que ela está muito centrada em salvar a vida, né, quando ele é recebido e ele para, muitas vezes a culpa, as dúvidas, né, e o sofrimento cai sobre ele de uma forma muito pesada. Ele começa a ter insônias, ele começa a ter memórias recorrentes, né, sobre os acontecimentos. Ele começa a questionar sua própria luta pela vida, porque parte dos parentes ficaram atrás. Então, esse momento é um momento muito importante de dar acolhida para a palavra, ou seja, de ter alguém que também esteja disponível para conversar com eles, e é isso que o nosso grupo tem trabalhado.
A melhor forma de tratá-los, do ponto de vista psicológico, é colocando ele com outros refugiados, misturando com a população, enfim, como é que é possível fazer essa reconstrução?
Como eu disse, num primeiro momento, por terem sofrido perseguições reais, né, as pessoas ficam extremamente desconfiadas. Então, a gente percebeu que, apesar de ser desejável, né, integração, né, em todos os campos, inclusive a ida para os lugares de atendimento, é muito importante, num primeiro momento, acolher os imigrantes no lugar onde eles confiam. Então, o nosso grupo vai, por exemplo, à casa do imigrante, vai, né, à Missão Paz, que oferece vários tipos de assistência jurídica, médica, etc. Porque ele não circula muito pela cidade num primeiro momento. É preciso dar um outro momento para que ele ganhe, né, esse acesso à cidade propriamente dita.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Sans emploi, sans issue, mais avec un cœur armé du courage, vêtu de l'espoir, en espérant qu'un jour ça va arriver.
Muito bem, hoje falando dia 20 de junho, dia do refugiado. Essa música do Yannick, professora Miriam, é uma forma dele se integrar, né? Ao criar essa música, é uma forma dele falar, olha, tô aqui, não é isso? Exatamente. Pelo menos essa sensação que passa, né?
Então aqui estou contando minha experiência, né? Acho que essa música é bonita.
Por favor, porque... me ouça e me acolha.
Ele fala de coragem, mas fala de esperança também. E a esperança é sempre com o outro, né? Como faz
esperança nessa... de acolhimento.
Esperança de acolhimento, de poder viver, né? Através da... com as suas marcas, com a sua música, com a sua cultura, que só tem a acrescentar a nossa cultura.
É, e a igreja... nesse momento também pode representar, não, uma esperança, né, para esse refugiado que chegou cheio de medos e inseguranças e agora precisa reinventar sua vida.
Com certeza. E aí, pensar um pouquinho a nossa conversando aqui, lembrava um pouco das cartas de São Paulo, quando Paulo fala da diversidade dos dons, dos carismas, falando da unidade da igreja. Somos um corpo, mas são vários os membros. Né? E essa, nessa riqueza da diversidade que a gente se constrói. Então, o encontro cultural, a gente sabe que a dificuldade, muitas vezes, do refugiado migrante é a integração local, a questão cultural. Mas no momento que você realmente cria possibilidades, você percebe que o outro tem uma riqueza que me enriquece. Né? O outro tem uma riqueza que me faz crescer, que me ajuda até a olhar o mundo com outros olhos também. Né? E aí, aproveitando a oportunidade... né, de lembrar que quando a gente fala de refugiado, que hoje existe todo um incentivo também que o refugiado seja protagonista da sua história. Ele já viveu uma história sofrida até chegar aqui no país, no seu país onde ele está pedindo refúgio ou pedindo a migração, mas que a sociedade tem que dar possibilidade que ele seja protagonista. Nós temos experiências de alguns grupos de refugiados que estão se organizando, organizações próprias para manter a identidade cultural, para manter as suas raízes culturais. Um exemplo é a chamada África do Coração.
África do Coração. Eu me lembro também nas Olimpíadas, né, teve alguma coisa com os refugiados, na Olimpíada dos Refugiados.
É, nós tivemos alguns refugiados que entraram com bandeiras, com tocha olímpica também.
Isso é uma boa maneira de reintegrá-los e ajudá-los a criar uma nova narrativa na sua existência. Vamos voltar à redação do Observatório do Terceiro Setor com a Natália Di Oliveira?
No último domingo, dia 18, aconteceu a 21ª Parada do Orgulho LGBT, que reuniu cerca de 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo. Diante desse cenário, o Observatório realizou uma matéria sobre a violência que essa parte da população ainda sofre no país. Em 2016, foram mais de 300 assassinatos de pessoas LGBT motivados pela homofobia. A matéria conta com uma entrevista inédita com o jornalista Alexandre Pucci, que assumiu sua homossexualidade aos 14 anos. Ele falou sobre os desafios enfrentados por quem é gay, além das relações com a família e também sobre a violência. Para ver a matéria completa, acesse o nosso site, observatório3setor.org.br.
Sempre ao fundo musical, uma homenagem aos refugiados, hoje, dia do refugiado, com dois importantes convidados, ouvindo Yannick Delas com Espoir.
Frank. Então, nós temos mais uma pergunta aqui, foi enviada pela Sandra Torres, da Bela Vista. Imigrantes que saem de suas nações por conta de desastres naturais não são refugiados? Por quê? Essa pergunta da Sandra Torres, lá da Bela Vista, a qual nós agradecemos a sua contribuição.
Existe uma diferença, né? A professora Miriam no início comentava, né? A lei do refúgio coloca bem definida a figura jurídica do refugiado, né? O refugiado é aquele que sai com temor de perseguição, né? Por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião pública, opinião política. A questão do migrante, por causa das questões naturais, é uma questão mais humanitária, né? Então, por exemplo, caso do Haiti, quando muitos chegaram ao Brasil, né, receberam um visto humanitário. Então, é uma questão até forçada, poderíamos dizer assim, mas não são obrigados a sair do país porque o terremoto destruiu o país ou teve enchentes, né? Saíram porque... por livre e espontânea vontade, mesmo que teve um fator, né, um fator muito incisivo, né, mas poderiam ficar no país, poderiam ajudar a reconstruir o país, mas saíram buscando melhores condições econômicas. Acho que é aí que é interessante, né? Muitas dessas migrações sempre têm em vista a questão econômica, as melhores condições de vida. Para o refugiado é questão da migração forçada.
Sobrevivência, né?
Sobrevivência.
Se ele não imigra, ele morre.
Ele morre.
Ô, professora Miriam, no início do programa, eu falei dos refugiados aqui, os 8 mil refugiados que estão aqui no Brasil. Tá? Eles vêm da Somália, do Afeganistão e da Síria, que continua em guerra, embora ela saiu, né, da grande mídia, mas continua em guerra e nós continuamos recebendo refugiados. Há uma diferença fundamental entre esses tipos de refugiados da Somália, Afeganistão... agora da Síria, por exemplo, Afeganistão, Somália, os sírios são uma colônia muito grande aqui no nosso estado, recebem melhor os refugiados sírios do que da Somália, enfim, eu queria ouvi-la.
Eu queria acrescentar também a questão do Congo, né, das guerras no Congo, que são terríveis, né, e que a gente tem um grande número de refugiados do Congo que vêm de situações de extrema violência, né. Apesar da comunidade síria ser grande aqui, né, quando as guerras são guerras internas também, guerras civis, é muito complicado, porque você também tem os grupos internos que são inimigos entre si, né? Então você tem várias facções. Então a questão ainda de chegada não necessariamente garante que, porque você tenha já uma comunidade aqui, haja uma recepção. E, infelizmente, também, não estou dizendo tanto no caso dos sírios, mas, por exemplo, dos bolivianos, nessas situações, muitas vezes as próprias pessoas, que também estão em situação precária, exploram, né, tem uma situação de exploração daquele que está em situação.
Por exemplo, acontece aqui no bairro do Bom Retiro, então, região central de São Paulo, onde
os bolivianos
são vítimas de trabalho escravo.
Sim, então, e que se cria uma situação tal de controle sobre essas pessoas, sobre o medo, que eles têm dificuldade de procurar recursos de proteção, porque acabam sendo as pessoas que estão com os passaportes deles, que eles conhecem, e que perto da situação que eles viviam em outros lugares, ainda é uma situação melhor. Né? Então, eles vêm como, né, bom, eu vou suportar um pouco esse período até conseguir me liberar, conseguir a documentação, essas coisas.
Desses refugiados, eu citei três países, a senhora acrescentou o Congo. A origem do país significa muito, por exemplo, em relação à reconstrução. Refugiados do Congo que são mais resistentes, mais esperançosos do que os sírios, enfim, eu gostaria de ver o perfil de cada refugiado, se ao trabalhar, né, a senhora e seu grupo multidisciplinar encontra maiores dificuldades ou maiores facilidades, né?
Então, por exemplo, eu acho que os que vêm da África têm aqui no Brasil uma questão com racismo muito forte, né? Infelizmente, o nosso país é um país que é racista, né? Então, recentemente, um rapaz do Congo, passeando pela praça, foi atacado por pessoas, foi para o hospital. Enfim, isso é recorrente. E nem porque nem sabiam que ele era refugiado, pela cor. Né? A questão com os sírios, às vezes, a dificuldade é com a cultura, né? Com a religião. Então, cada um tem, sim, suas peculiaridades. Né? Ou seja, quando a gente não está muito interessado em integrar, sempre se encontra um bom motivo para dizer que o outro é diferente, não merece o mesmo estatuto e respeito aos direitos humanos. Então, a gente tem que fazer um certo esforço de superar esses preconceitos, essa xenofobia, que vem em nome da religião, em nome do preconceito, mas que, no fundo, é uma dificuldade de abrir as portas, né, para o outro que é diferente, para o outro que pode acrescentar, porque nosso país não é uma maravilha, ela tem muito o que avançar. Então, o imigrante também dá luz a essas nossas dificuldades. Né?
Padre Marcelo, a Cáritas é uma instituição católica. E muitos refugiados, eles têm outra religião que não é católica, né? Por exemplo, muita gente, pessoas que vêm da Síria são muçulmanos. Como é que é dada essa relação da Cáritas com essas pessoas que têm outra religião? Existem outros organismos de outras religiões que recebem também os refugiados?
Existem vários grupos que acabam trabalhando, várias entidades, organizações sociais, que acabam trabalhando com grupos específicos também, né? Mas em relação a Cáritas, dentro dos nossos princípios, a questão do ecumenismo é diálogo interreligioso. Não é o viés religioso que nós trabalhamos, é o viés humanitário, né? Nós temos um projeto ainda a ser desenvolvido de trabalhar realmente a questão ecumênica, né? Porque muitos refugiados são pastores, muitos refugiados, né, como foi lembrado, são de outras religiões. Então, como também enriquecer essa questão religiosa, essa questão do diálogo interreligioso? Mas no trabalho, no dia a dia, não é a religião que conta, mas é a questão humanitária.
Perfeito.
Muito bem. Professora Miriam, a senhora falava desse refugiado que foi agredido pela cor dele. O refugiado europeu ou norte-americano alto, de olhos azuis, não sofre esse problema.
Não sofre. Ele tem outro estatuto, inclusive, do ponto de vista cultural, as pessoas que têm uma boa condição econômica e uma cultura do qual somos colonizados, né? A cultura europeia, para a gente, é a nossa colonizadora. Então, é um outro modo de tratamento, é uma reverência, é um respeito. Ali, os colonizados somos nós.
Posso dar um exemplo, né? Alguns grupos vinham com uma proposta de adotar crianças sírias, né? Porque a criança síria é branca, é bonitinha, né? Ninguém levantou a ideia de vamos adotar crianças africanas, né? Então a gente já percebe até esse preconceito com a questão do refugiado.
E no atendimento dessas pessoas, né? Olha, aparece lá um grupo que se organiza, que vai apresentar casais que querem adotar crianças por N motivos. Eles são sensibilizados como? Que se parte já a sua necessidade ou o seu desejo parte de um preconceito, né?
Com certeza, mas essa questão, por exemplo, que eu toquei, um exemplo da questão de adoção, que é uma questão que ainda está sendo muito discutida e conversada no próprio Comitê Nacional para o Refugiado, porque os trâmites são muito complicados também, né? Então, Tem grupos que querem, nós falávamos antes de começar o programa, que as pessoas querem ajudar, querem ser solidárias. Então, tem gente assim, quer adotar uma criança síria, né? Mas ainda não foi pensado esses caminhos, esses trâmites, que é muito complicado, porque envolve não só o país que quer, onde nós estamos, o Brasil, mas também o país de origem da criança, né? Então, é muito complexo. Então, às vezes, as pessoas querem ajudar e acham que é muito simples. Né? Gente, vamos adotar crianças sírias, não é tão simples assim.
Tem as crianças brasileiras
também. Tem, que estão na fila também, né?
É que o que está me impressionando é que a grande mídia sempre divulga que, ao tentar atravessar o Mediterrâneo, uma criança é morta por dia, refugiada. Criança ou adolescente morta por dia, quer dizer, é um número muito expressivo.
E os pais hoje em dia estão na aflição da fuga. Eles estão pondo as crianças, né, e os adolescentes para fugirem, eles mesmos ficam, precisam de investimento econômico e vaga. Estão chegando, é um fenômeno novo esse, né? Estão chegando tanto na Europa como aqui menos, mas vão chegar mais, os adolescentes e crianças sem os pais, né, que chegam sozinhos.
Acho que isso é importante, o novo perfil do refugiado, porque até anos atrás o refugiado geralmente era homem solteiro ou casado que vinha sem a família, né? E hoje então você tem essa tendência das crianças, adolescentes desacompanhados, e nos últimos tempos vem crescendo muito o número de mulheres que vêm grávidas e com filhos, né? E são chefes de família, elas que têm a responsabilidade de cuidar da família.
Nós temos mais uma pergunta do nosso ouvinte.
Oi, meu nome é Gabriel Vidal. O brasileiro tem preconceito com refugiados? E se sim, como a gente muda essa cultura?
Bom, primeiro tem, ficou claro aqui no programa que tem. Deixa eu responder pretensiosamente pelos convidados. Agora, por quê? Professora Miriam, começamos com
então,
você.
Os preconceitos, eles vêm desde, como eu estava dizendo, os mais óbvios, né? O racismo, o preconceito religioso, principalmente com os muçulmanos, né? Que já são associados, às vezes, com violência, com terrorismo. Isso temos que tomar muito cuidado. Ele tem, de um lado, preconceitos já arraigados na sociedade brasileira e muito desconhecimento, né? Então, eu acho que a convivência, não usar critérios abstratos ou refugiado, né? Mas conhecer as pessoas, acho que o padre Marcelo falou isso, a oportunidade de que eles contem as trajetórias. A gente fez outro dia, eu tenho feito encontros no Al Genia, um restaurante justamente de palestinos, entrevistas e dando oportunidade de depoimentos das pessoas contarem as suas lutas, as suas trajetórias, as mazelas que encontraram, sejam palestinos mesmo, sejam pessoas do Congo, sejam, né, para que essa experiência seja uma experiência coletiva. Isso acho que é um dos pontos, né? Outros tipos de preconceitos são mais sutis. A gente estava falando de criança, eu acho importante falar da criança imigrante na escola. A gente não tem preparação para receber crianças imigrantes. Então, uma das coisas que notamos foi uma certa propensão a diagnósticos como autismo ou dificuldades psicológicas quando você tem uma dificuldade de língua, quando você tem uma dificuldade de a criança não está se situando
no novo mundo, no novo, né, que está sendo apresentado a ela.
Então, ela, né, ela tem uma dificuldade de se integrar na escola, que como aqui é muito novo, né, há escolas com muitos filhos de imigrantes, e que isso não é levado em conta. Às vezes é proibido o uso da língua materna. Isso para a criança é muito brutal, né? Não poder falar na própria língua. Acho que isso tem um sentido, claro que a criança tem que aprender o português, né, para se integrar, mas tem um tempo necessário, né? Então, são vários tipos aí de preconceitos que a gente tem que encarar um a um.
Acho que a gente pode dizer assim, a forma de combater esses preconceitos é criar uma cultura do encontro, né? Essa questão de você sair de si, acolher o outro, permite que o outro entre. Acho que tudo isso que a professora Miriam acabou de dizer para nós, eu definiria isso como a cultura do encontro. Nós vemos uma sociedade que não se encontra. A gente não se encontra com o vizinho, a gente não se encontra com o colega, a gente não se encontra com o amigo, né? Nós estamos muito encapsulados em nós mesmos, né? Então é sair de si e ter essa atitude de abertura para o outro. É mudar de mentalidade, né? Mudar de paradigma da sociedade, né?
É, na Missão Paz foi criada uma rede de saúde, né? Onde se reúnem profissionais da área da saúde, de vários do CAPES, redes básicas de saúde. Tem sido muito interessante discutir casos, né? Por exemplo, a dificuldade dos médicos, dos enfermeiros entenderem, né, que a relação com o corpo, né, e com a teoria mesmo, com a ciência médica, é muito diferente. É, eles não vão seguir indicações médicas. Se algo da lógica do que é a doença para aquela cultura não é conversada, como diz o padre, né? Não é perguntado para ele. Então, fica um estranhamento. Ah, eu mando, né, indico, faço orientações e eles não seguem, né? Isso cria um certo preconceito também. Mas falta um pouco isso que ele está dizendo. Perguntar, o que você acha disso? Como que você pensa isso? Como é na sua terra?
E pensar que os nossos órgãos públicos não estão prontos para atender o refugiado imigrante, né? Eu tenho um amigo médico que disse que teve que fazer um parto de uma haitiana. E ele não sabia falar francês, então ele colocava no Google Tradutor, ela falava, a forma de se comunicar, como é que ela estava, né? Então, a gente percebe, sim, que o poder público não se prepara. Então, nós não temos hoje médicos, não temos serviços públicos preparados para acolher, né, e entender a cultura, né? Enquanto falávamos isso, eu lembrava de uma situação da Cáritas. No Dia Internacional da Mulher, nós fizemos um encontro com várias mulheres de várias nacionalidades para falar da lei da Maria da Penha, né? Só que para muitas culturas africanas, levar um tapa do marido é bom, porque se o marido não bate, né, significa que ele não gosta. Para nós já é a questão de violência. Então, como entender isso? Mas como também ajudar aqueles que estão chegando para uma nova cultura e vão viver aqui a entender que é diferente, né? É uma outra cultura, é um novo começo, sem abrir mão daquilo que é essencial, mas como abraçar aquilo que é novo, que está sendo oferecido.
Muito bem. Diante dessas dificuldades da criança refugiada não poder falar sua própria língua de origem, do adulto sofrer vários preconceitos de vários níveis, como é curar essas feridas, professora Miriam? E eu queria que você respondesse essa pergunta, já como um encerramento da sua participação, agradecendo novamente a sua presença. E se a senhora quiser deixar um telefone, um e-mail, um eletrônico para quem estiver interessado em colaborar, em conhecer melhor esse projeto que a senhora coordena.
Eu agradeço muito e parabenizo a vocês o espaço para falar sobre o imigrante refugiado, né, como a gente está dizendo, é um espaço necessário, né, porque são muitas questões, acho que deu para ver, né, de todos os ângulos. Eu acho que nosso grupo tem se dedicado, sim, à escuta desse paradigma, daquela noção do trauma, um certo deslocamento do lugar do refugiado como aquele que é uma vítima, para resgatar esse lugar daquele que luta, né, daquele que lutou por uma vida melhor, que fez um trajeto, que tem uma história. Então, nosso projeto chama Veredas, da Psicanálise e Imigração. Tem um site por esse nome, nós temos um site que é fácil acessar. O meu e-mail é debier@terra.com.br e eu posso pôr em contato com a nossa rede. Na verdade, nós somos muitos psicanalistas que estão atendendo em vários, né, temos grupos de mulheres, grupos de crianças, o atendimento na casa do imigrante, sempre numa perspectiva de escuta psicanalítica, onde o outro tem um lugar de fala.
Apesar de todas as dificuldades enumeradas ao longo do nosso programa, a senhora é uma pessoa esperançosa.
Muito, muito. Eu acredito que quando o sujeito é acolhido, ele desabrocha.
Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. Padre Marcelo, suas considerações finais.
Acho que é importante, o Dia Mundial do Refugiado é para isso que nós estamos fazendo aqui, né? Foi criado em 2000 pela ONU, no ano 2000, para realmente sensibilizar essa realidade que vem crescendo no mundo todo. E o caminho é um caminho que vai na contramão do que a sociedade de hoje está vivendo enquanto modelo de sociedade, né? É o caminho do acolher, do escutar, do dialogar, do respeitar, do criar vínculos, de criar confiança, de sensibilizar-se, né? E eu gostaria de deixar uma mensagem, que é a mensagem que nós estamos distribuindo hoje nas ruas de São Paulo, que diz o seguinte: você sabe o que é estar em situação de refúgio? É deixar tudo para trás, esquecer o significado de dignidade e muitas vezes até identidade. Mas é também ter a possibilidade de contribuir para um futuro melhor e uma nova nação. Pense antes de julgar. Você poderia ser um deles.
Franklin. Acho bastante esclarecedor o programa de hoje com a questão dos refugiados no dia dos refugiados, mas infelizmente essa é a consequência. As causas desse problema ainda não estão sendo tratadas. Tá? E essa acho que é a grande mensagem que a gente pode olhar para o futuro, né? Resolver essas causas, que aí não teremos essas consequências dos refugiados.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Miriam de Bier Rosa, professora de Psicologia da Universidade de São Paulo e da PUC. Ao padre Marcelo Maróstica, diretor da Cáritas. A produção do programa foi de Joana Ferreira, os trabalhos técnicos do competente Cláudio Rodrigues, com a contribuição de Benê de Oliveira. O Observatório do Terceiro Setor está com um novo programa, O Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira, às 17 horas, em São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Não perca O Olhar da Cidadania na Rádio USP. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 137 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Nós vamos dedicar esse programa aos milhões de seres humanos anônimos que, no decurso da história, como parte integrante das massas, não são nada, mas um dia serão tudo. Serão homens. Voltaremos na quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Optimista, je suis, j'ai respiré. Le désespoir est bien loin de moi.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.